国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. China quer promover parceria com a Grécia.
E Trump diz que prefere solução pacífica para a questão nuclear da Península Coreana.
A China quer esforçar-se junto com a Grécia para promover o desenvolvimento das relações bilaterais, afirmou na quinta-feira Liu Qibao, chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China.Ao reunir-se em Atenas com o primeiro-ministro da Grécia e também presidente do partido Syriza, Alexis Tsipras, Liu Qibao disse que, desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 45 anos, a China e a Grécia têm mantido e desenvolvido um relacionamento estável e saudável. Salientou que o país asiático está disposto a trabalhar junto com a Grécia para aumentar a confiança política mútua,ampliar a cooperação de benefício recíproco e promover os intercâmbios culturais e implementar a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota. Liu Qibao ainda apresentou as novas ideias, pensamentos e estratégias de governança do partido, que tem Xi Jinping como núcleo, apontando que o Partido Comunista da China quer continuar a reforçar intercâmbios com o Partido Syriza em diversos aspectos, a fim de consolidar a base política e social para desenvolvimento das relações bilaterais. Por sua vez, Tsipras...disse que tanto seu governo quanto seu partido têm alto apreço à relação com a China e quer aproveitar a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota para promover as cooperações em diversas áreas.
O ano de intercâmbio cultural e cooperação da indústria cultural China-Grécia foi lançado na quinta-feira em Atenas, capital grega. Na ocasião, estavam presentes cerca de 200 convidados. Na cerimônia, a ministra grega da Cultura e dos Esportes, Lídia Konyordou,afirmou que as civilizações chinesa e grega possuem muitos pontos comuns, apesar da longa distância. Segundo ela, os dois países vão reforçar a cooperação em vários aspectos da cultura, como música, cinema e literatura, já que esta área pode estreitar os dois povos. O embaixador da China na Grécia, Zhou Xiaoli, disse que nos últimos 45 anos, após o estabelecimento das relações diplomáticas,O intercâmbio cultural tem sido um dos conteúdos mais vigorosos no relacionamento bilateral. Segundo o embaixador, esse ano de intercâmbio e cooperação cultural possui um significado além do âmbito bilateral, exercendo influências às relações sino-europeias.
O chanceler chinês Wang Yi vai participar da reunião aberta ministerial sobre a questão nuclear da Península Coreana, que será realizado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York.O porta-voz chinês do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, afirmou hoje em Beijing que o encontro na ONU deve focar a discussão sobre as maneiras de atenuação da tensão regional. As mídias preveem que alguns países vão aproveitar esta chance para pressionar o Conselho de Segurança a elaborar novas sanções contra a RPDC. Sobre isso, Geng Shuang afirmou que atualmente a Península Coreana está enfrentando uma situação complicada, sensível e intensa. Para o porta-voz chinês,O foco no reforço das sanções poderá intensificar o confronto e obstruir o processo de reconciliação. Geng Shuang afirmou que a China quer participar positivamente da discussão para buscar juntamente com os lados envolvidos as soluções para a questão nuclear.
O porta-voz chinês do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, afirmou hoje em Beijing que a chancelaria chinesa, suas embaixadas e seus consulados no exterior,continuarão impulsionando as cooperações internacionais anticorrupção. Geng Shuang afirmou que a corrupção tem a venenosidade para o desenvolvimento social e é detestada profundamente pelo público. Segundo o porta-voz chinês, a captura internacional de fugitivos e de bens furtados faz parte importante tanto no combate da corrupção como nos trabalhos diplomáticos.O porta-voz reafirmou a determinação do governo chinês no combate à corrupção e na repressão desse fenômeno.
A China pediu nesta quinta-feira que a União Europeia pare de interferir nos assuntos de Hong Kong e Macau e contribua mais para as relações China e União Europeia. A Comissão Europeia e o Serviço Europeu de Ação Externa emitiram seus relatórios de 2016 sobre a região administrativa especial de Hong Kong e de Macau na quarta-feira.A China sempre se opôs aos relatórios anuais da União Europeia sobre Hong Kong e Macau desde seus retornos à pátria, disse Geng Shuo, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em entrevista coletiva, acrescentando que é bem conhecido que um país, dois sistemas, fez avanços notáveis. Geng pede que a União Europeia pare de interferir nos assuntos de Hong Kong e Macau e contribua mais para as relações com a China. Ele disse que o sistema da região administrativa especial tem sido efetivo sob a Constituição e a lei básica das duas. A China adere a um país, dois sistemas. Pessoas de Hong Kong administram Hong Kong, pessoas de Macau administram Macau e o alto grau de autonomia, disse Geng.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Li Yong, afirmou que a iniciativa chinesa Um Cinturão e Uma Rota tem um significado profundo para a concretização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Li Yong fez tal afirmação durante a Feira de Hanover, realizada entre os dias 24 e 28, na cidade alemã. O secretário-geral afirmou que a economia mundial tem enfrentado diversos desafios desde a crise financeira internacional, em 2008. Nas circunstâncias do impacto nos setores de comércio, investimento e finanças, o governo chinês propôs a estratégia Um Cinturão e Uma Rota, que não tem apenas o contexto histórico longínquo, como também serve para ligar os países interessados por caminhos marítimos e terrestres.
O presidente filipino Rodrigo Duterte disse ontem que continuará a dialogar com a China sobre a questão do Mar do Sul da China, sendo o diálogo a melhor solução. Duterte concedeu entrevista à mídia depois de conversar com o sultão de Brunei, Hassanal Bolkiah. Ele afirmou que não mencionará o chamado caso de arbitragem do Mar do Sul da China e poderá propor uma discussão sobre o projeto de código de conduta do Mar do Sul da China durante a 30ª cúpula de ASEAN, que se realiza em Manila.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no dia 27 que pode ocorrer um grande conflito entre os Estados Unidos e a República Popular Democrática da Coreia. Porém, ele prefere uma solução pacífica para a questão nuclear da Península Coreana. A RPDC é o maior desafio que os Estados Unidos enfrentam e o governo prefere resolver a questão de forma diplomática. Mas deve ser muito difícil, disse Trump a Reuters. Trump também elogiou os esforços do governo chinês na tentativa de solucionar o problema por via diplomática. Os Estados Unidos afirmaram no dia 26 que pretendem recorrer ao reforço das sanções econômicas e medidas diplomáticas para pressionar a RPDC a concretizar a desnuclearização. Os Estados Unidos permanecem abertos às negociações para atingir esse objetivo. Contudo, também continuam preparados para defender a si e seus aliados.
A Coreia do Sul está disposta a dialogar com a República Popular Democrática da Coreia, desde que esta adote ações concretas de desnuclearização, afirmou ontem o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano. Segundo o porta-voz da chancelaria, Cho Jun-wook, a RPDC deve perceber que a desnuclearização é a única escolha. A chancelaria sul-coreana fez tal declaração em resposta à recente postura dos Estados Unidos sobre a situação da Península Coreana.
Antes da cúpula especial da União Europeia sobre a saída do Reino Unido do bloco, a chanceler alemã Angela Merkel delimitou ontem uma linha dura nas negociações com o Reino Unido. Angela Merkel afirmou que, como país fora da União Europeia no futuro, o Reino Unido não terá igualdade de direitos em relação aos países membros da entidade, nem deverá solicitá-los. A chanceler até alertou uma parte dos britânicos, avisando para que não se iludam em relação à questão.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu na quinta-feira em Moscou com o primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, com quem abordou a cooperação econômica, os intercâmbios culturais e a assinatura de um acordo de paz. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão reivindicou os territórios do norte, região que os russos denominam de Kurilas do Sul. A disputa pela região influencia significativamente as relações entre os dois países, que até hoje não chegaram a um acordo de paz sobre a questão.
O Conselho do Banco Central Europeu declarou ontem, em Frankfurt, que manterá a política de taxa de juros zero. Segundo as estatísticas mais recentes da União Europeia, com influência da desaceleração do preço de energia, a inflação da zona do euro caiu de 2% para 1,5%.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O cargueiro espacial chinês Tianzhou I, lançado no último dia 20 de abril, conseguiu pela primeira vez reabastecer com combustível o laboratório orbital Tiangong II nesta quinta-feira. Este é um teste importante para que a China estabeleça uma futura estação permanente no cosmos. Na coletiva de imprensa realizada no dia 28 em Beijing, o diretor do Gabinete para a Aviação Espacial Tripulada da China, Wang Zhaoyao, disse que, desde 2016, o país completou sucessivamente a tarefa de colocar o Laboratório Espacial Tiangong II na órbita, o lançamento da aeronave tripulada Shenzhou 11 e a missão do Tianzhou I. Essas conquistas simbolizam a plena vitória da segunda fase do plano de aviação espacial tripulada da China e deu uma forte base para o país ter sua própria estação espacial no futuro. Wang Zhaoyao afirmou que, durante o período de um ano, a China estabeleceu o sistema de transporte de materiais para a futura estação espacial, realizou a meta de assegurar que astronautas permanecem um período relativamente longo no espaço, dominando muitas tecnologias chaves para a construção de uma estação espacial.
Até agora, as tecnologias chaves da construção e da operação da estação espacial já foram conquistadas. E os sistemas cooperativos também foram construídos. O que estamos esperando é a pesquisa das cabines principais e de testes. Depois da produção delas, poderemos começar a montagem na órbita. Portanto, podemos dizer que agora as tarefas da fase de laboratório espacial foram concluídas com sucesso e entramos na época da estação espacial.
O plano é montar a estação entre 2019 e 2022. Wang Zhaoyao revelou que o projeto espacial chinês será menor que a Estação Espacial Internacional, mas satisfará as necessidades da China.
A nossa terá um tamanho razoável, com capacidade de extensão. A Estação Espacial Internacional tem um peso de mais de 200 toneladas. E a da Rússia, Mir, tem mais de 100